Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação Ney Lima. Participação Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Horas e 3 minutos, muito bom dia cidade, a partir de agora a Rádio Polo FM passa a apresentar mais uma edição do Rádio Debate, a voz tá ruim, né? Tá fraca, mas a gente começa mais uma edição do programa e traz a partir de agora os pontos que serão abordados na política, que estão sendo abordados na política de todo o estado de Pernambuco, do Brasil e os bastidores aqui de Santa Cruz. Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia Ney, Emanuel, né? Wagner, todos os ouvintes, vamos falar de política, né? Nesta quinta-feira, com mais uma reunião da Câmara de Vereadores de Santa Cruz.
Emanuel, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Marcondes, bom dia, cidade. Falar de política, falar... Toninho, ficou, acho que ficou devendo ontem, tô indo
parar. Ficou devendo ontem, foi. Hoje a gente fala sobre Toninho.
Hoje tem Dilma Moraes, então bora dar uma perspectiva do que vai acontecer.
Vamos lembrar a entrevista de ontem de Toninho do Pará, para que a gente possa falar agora sobre ela na matéria de Loar Andrade.
Em encontro repetindo com radialistas, Toninho do Pará fala sobre o atual momento político. Em um encontro repetindo com os comunicadores Ney Lima e César Melo, o ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Toninho do Pará falou sobre o seu dia a dia em visitas às secretarias do governo do estado. Na capital pernambucana, o ex-prefeito afirmou que durante a terça-feira, dia 3 de agosto, já teria passado pela Secretaria de Recursos Hídricos para cobrar agilidade na construção do açude das Porteiras e na Secretaria dos Transportes, onde solicitou informações sobre o processo licitatório para duplicação da PE-160. O desejo de retornar à Alep. Questionado sobre a afinidade com as funções parlamentares, Toninho confirmou o desejo de voltar à Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu sinto que ainda sou jovem, que posso muito bem continuar ajudando ao estado de Pernambuco, afirmou Toninho. Relacionamento com José Augusto Maia. Perguntado sobre o relacionamento com o deputado José Augusto Maia do PTB, Toninho afirmou que o contato continua bem, mas tentou desconversar sobre a situação política. A nossa amizade como pessoa continua e como políticos, vamos ver como é que vai ficar, frisou Toninho. Definição partidária feita até 5 de outubro. Sobre a definição partidária, Toninho do Pará disse que até o dia 5 de outubro estará anunciando por qual partido deverá disputar a próxima eleição. Tem pessoas que querem se filiar também, para onde eu for, e eu estou dizendo a elas que na hora certa, até o dia 5 de outubro, e vou estar me definindo, confirmou Toninho.
Tá aí o resumo do que foi a entrevista ontem com o ex-prefeito Toninho do Pará. Antes de falar sobre ela, eu vou a Recife, neste momento na linha, o companheiro Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney Lima, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Como é que está, Inaldo, a repercussão aí do caso do Guilherme Ochoa e a decisão da justiça meio que impedindo a imprensa, né, uma censura à imprensa, de divulgar informações sobre o processo que envolve a filha do deputado?
Olha, Ney Lima, foi um dos episódios mais atabalhoados e constrangedores que eu já presenciei em 33 anos de profissão. O problema foi o seguinte: sábado passado, um oficial de justiça foi à redação do Jornal do Comércio, do Diário de Pernambuco e da TV Clube, com a decisão do juiz plantonista do Tribunal de Justiça, chamado Sebastião de Siqueira Souza, dizendo o seguinte: olha, a partir de hoje vocês não podem citar o nome do deputado Guilherme Ochoa no caso de adoção supostamente ilegal, onde atuou como advogada uma filha do deputado, chamada Giovana Ochoa. Naturalmente que isso foi repudiado de imediato pelos três órgãos de imprensa. Agora, foi uma medida, Ney, tão atabalhoada, porque a decisão judicial se restringiu a esses três órgãos: Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco e TV Clube, e deixou os outros livres para noticiar o fato. Resultado: no dia seguinte, foi notícia no Globo, foi notícia no Estadão, foi notícia na Folha de São Paulo. Quer dizer, os grandes jornais do Brasil publicaram o fato, associando a imagem de Guilherme Ochoa do governador Eduardo Campos, dizendo que se tratava de um político muito ligado ao governador, e naturalmente um episódio que contribuiu por tabela para desgastar também a imagem do governador. Tratou-se inequivocamente de censura prévia, né, de censura prévia, o que não é resguardado pela Constituição, né, que garante o direito de manifestação e o direito de expressão. E o deputado ontem fez uma espécie de meia-culpa, foi à tribuna da Assembleia Legislativa com um discurso liso, disse que, em primeiro lugar, que a ação do Tribunal de Justiça foi de responsabilidade do advogado dele, Robervan Bernardes, que ele não tinha conhecimento desse assunto, naturalmente que tinha, porque ele, para o advogado ter entrado com a ação, ele tem que ter dado a procuração. Então, ele disse que não tinha conhecimento do fato, que o advogado agiu a revelia dele, que foi um erro, e que ele estava se penitenciando do episódio. E aí tentou tirar por menos, dizendo que está fragilizado emocionalmente, e nesse ponto ele falou a verdade, porque a mulher dele, Dona Eva, está em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, internada, tratando-se lá da retirada de um tumor na cabeça. Ela já fez essa cirurgia 2 anos atrás nos Estados Unidos, e o tumor agora retornou, e ele, portanto, está muito abalado em função disso, mas não justifica a medida que foi tomada, né, perante a justiça, para que os órgãos de imprensa de Pernambuco fossem proibidos de divulgar qualquer fato relacionado a esse episódio, a esse episódio de adoção ilegal envolvendo o nome dele. Os órgãos de imprensa reagiram de imediato, né, recorreram da decisão do juiz de primeiro grau e receberam a solidariedade, Ney, da Associação Brasileira de Imprensa, da Ordem dos Advogados, da ABERC, né, que é a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, enfim, e todas as instituições nacionais que lutam por liberdade de imprensa. Foi realmente uma decisão infeliz do presidente Guilherme Ochoa, que vamos dizer assim, que mereceu algum desconto pelo fato de ele ter confessado ontem na tribuna que cometeu um erro e que estava retirando a ação, que já deve ter feito a essa altura do dia.
Então não precisa nem ser julgado o recurso dos jornais, né? Isso, a expectativa é que, com a retirada da ação, eles já possam voltar a falar sobre o assunto, e fica apenas no registro da história essa censura da nova era, não é isso, Hinaldo?
Exatamente. À medida que ele retirou a ação, o processo perdeu o objeto. E a imprensa já hoje, né, todos os jornais aqui do Recife já trazem grandes matérias sobre o episódio. E aí, como bem disse você agora, ficará apenas o registro para a história de mais uma tentativa de censurar a imprensa em pleno regime democrático.
Tá certo, Hinaldo. Um grande abraço para você. Muito obrigado pela participação.
Bom dia para você, Ney, e os ouvintes da Rádio Polo.
11 horas e 12 minutos, e os jornais, né, de todo o estado, como o próprio Hinaldo disse, trazem esse assunto agora. Nós tivemos agora há pouco aqui a presença no estúdio do Geraldo Moura, uma discussão com Adielson Galvão justamente sobre a liberdade de imprensa, que foi abalada com esse episódio lá no Recife, inclusive respingando aí, tendo divulgação em todo o estado, em todo o Brasil, em todo o país. 11 horas e 12 minutos, eu vou ao intervalo. Na volta a gente lança aqui o debate sobre a entrevista ontem, o pronunciamento do ex-prefeito Tonhão do Pará. Daqui a pouco, após o intervalo.
Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate. E ontem nós entrevistamos o ex-prefeito Tonhão do Pará. Entre os pontos conversados está a situação dele no PTB, que me parece que... Eu já vou revelar esse detalhe aqui. Tonhão já não faz parte mais do PTB, isso já está sendo dito por algumas pessoas. E não em entrevista, mas indiretamente confirmado pelo próprio Toninho. Se as informações que a gente tem é que o senador...
Ele já tem a carta na mão, desde do encontro do PTB.
E o senador, a saída se dá de forma amistosa. O senador Armando Monteiro entendeu a situação de Toninho do Pará e ele está procurando agora um novo partido. Inclusive, na própria entrevista, ele disse que até o início de outubro, final de setembro agora, ele já deve anunciar qual será esse partido e por que sigla Tonhão do Pará deve sair candidato, não é isso, Marcos?
É verdade, desde o encontro do PTB, né, que eu também tinha a informação, mas era extraoficial, e Tonhão hoje é um tipo de político que tudo que se diz dele não se pode dizer de forma concreta, mas o fato é que ele está com a carta da saída de desfiliação do PTB, vai pro PP, né? Ele tá indo pro PP, mas tudo isso é deixa oficial, porque Tonhão figura ainda a ser estudada, né? E vocês conseguiram a entrevista por conta de que se encontraram com ele. Eu e Manuel, nós tentamos uma ação em conjunto, né? Para conversar com Tonhão, e a assessoria dele, se é que ele tem assessoria, nem resposta deu.
Tem que trazer então, o CQC pra cá.
É verdade. Então, Tonhão vem comendo pelas beiras, né? Vem no estilo mineirinho, mas quem muito se esconde acaba desaparecendo, né? É o caso dele. Tonhão tem um estilo que vou reunir a imprensa. O secretário Tonhão vai mandar convite para fazer um pronunciamento para a imprensa, é algo complicado. Tonhão, se ele marcar com a imprensa, agora não, ele tem os dele, ou o dele, né, que ele vai, marcando ele vai. Mas outros nós, simples mortais de comunicação, só se encontrá-lo por acaso na esquina de uma vida. Aí você consegue essa entrevista. Mas Tonhão vai para a sua candidatura, né? Tonhão hoje trabalha, né? Ele é lotado no gabinete de Armando Monteiro Neto. Tá perambulando, correndo os corredores da... que foi, Ney?
Você disse que Tonhão hoje trabalha, e antes ele não trabalhava, não. Trabalhou. Sempre trabalhou.
Não, ele era prefeito, né?
Trabalhava também, trabalhava.
Quer dizer que prefeito não trabalha?
Talvez a vírgula tenha caído no canto errado aí, né?
Então, dá a entender que o prefeito não trabalha.
É, exatamente. Né?
Então, Tonhão hoje trabalha, ganha para viver nos corredores do Palacianos, nas secretarias.
Ele trabalha, ele vive nos corredores.
Ele trabalha para correr para ir para os corredores.
Ele trabalha nos corredores.
Nos corredores, né?
Tá bom. Agora
eu diria que Tonhão é uma espécie assim de. Eles vão ter muito pesado, deixa para lá. Então,
office
Tonhão,
boy.
Não, office boy é muito.
Despachante.
Também não. Ah. Tonhão é. Não sei. Deixa para lá. Eu não quero ofender Tonhão, não. Vamos lá, Tonhão vive pelos corredores do palácio, vai na assembleia, entra num canto, barata tonta. Ele tem uma agenda. Mas Tonhão vive de gabinete em gabinete. Ele é deputado, mas está lutando pelas coisas, está reivindicando velhas lutas dele, né? Tá até, inclusive, Tonhão deve estar fotografando por aí um bocado de rua que está calçando, que ainda é da época dele, que a verba chegou. Então é muito complicado. Vamos ver como é que Tonhão se comporta aí nessa sua luta para ir para a candidatura.
Emanuel.
Bom, Tonhão, ele continua com vários erros dos 4 anos em que ele foi prefeito, né? A falta de assessoria, a falta de diálogo com a imprensa, a falta de saber vender melhor a imagem dele. Por outro lado, o leite de cabra surtiu efeito e ele acordou um pouco, né, do sono que ele passou nos 4 anos. tá se mexendo, tá andando.
Trabalhava, não era, Mané, também? É. Faça a pergunta. Ele não trabalhava, não, quando era prefeito? Dormiu. Ele acordou do sono?
Ele dormiu um pouquinho. Dormiu um pouquinho mais do que trabalhava.
Ganhava pra dormir.
E isso aí prejudicou muito o Toninho do Pará. Tanto é que ele foi ceifado do direito de concorrer à própria reeleição. E agora ele começou a se mexer mais. Essa saída do PTB já era esperada, já era carta certa. Né? A ida ao PP sempre foi a principal, a primeira opção que o Toninho tinha. Agora, o que fica curioso é como será essa campanha em 2014, já que ele indo ao PP, provavelmente fica aí com apoio quase que amarrado a Eduardo da Fonte como deputado federal. Mais ou menos ele encaminha esse apoio. É um nome que ele tem uma forte ligação. O irmão dele, Tom Figueroa, tem uma forte ligação com o Eduardo da Fonte. Ontem, na entrevista, ele citou o Eduardo, né? Citou ele em um momento. E aí, como é que ficaria? Porque o Dimas vai apoiar o Eduardo da Fonte no palanque governista. Aí, Toninho apoia da Fonte no palanque de oposição. Um evento do da Fonte aqui na cidade. Estaria Dimas de um lado, Toninho do outro. Como é que ficaria essa arrumação política, né, em 2014? Isso aí vai ser um fato bem curioso, né, que nós vamos poder vivenciar isso nas próximas eleições. O caminho de Toninho está traçado. Tem.
Inclusive, viu, na entrevista, perguntado sobre o relacionamento dele com o Zé Augusto, ele disse: a nossa amizade como pessoa continua. E como políticos, vamos ver como é que vai ficar.
Pois é, isso já mostra que realmente não está tendo o diálogo tão aberto com o Zé Augusto. Né? As conversas não estão tão aprofundadas com o Zé Augusto. O caminho dele é outro. Né? Cada um vai seguir o seu caminho. E nesse racha Taboquinha, né, tem aí três vias: Ernesto, Zé Augusto e Toninho. Cada um corre para um lado. Né? Quem vai correr e achar o atalho mais fácil para chegar ao seu objetivo, o tempo é quem vai dizer. Toninho está fazendo o seu caminho, né? Tem muito tempo para percorrer, já que ele ficou muito tempo aí desarticulado politicamente, e aí por isso que ele está tão acelerado nesse início de pré-campanha. Se vai dar certo, a gente vai saber em 2014.
Manassés, a saída de Toninho do Pará do PTB representa uma sinalização que Zé Augusto vai ser candidato a deputado estadual?
Para mim, o que representa é que hoje o grupo Taboquinha é um grupo sem rumo. Ele continua sem rumo. Cada um tem seu projeto. Toninho tem o seu, Zé Augusto tem o seu, Ernesto tem o seu, Fernando Aragão tem o seu. Galego de Mourinho tenta ver se concilia todos esses interesses e no final das contas não concilia absolutamente nada, muito embora suas tentativas. O fato é que o que sinaliza o caminho de Toninho é que evidentemente ele tem um projeto dele, assim como cada um dos líderes do grupo Taboquinha tem seus projetos, mas o grupo em si não tem. Então tudo se encaminha para mais uma derrota nas urnas em 2014. Agora, eu queria discordar aqui dos meus outros dois colegas debatedores.
É bom, 2-0 para Manassés.
No sentido de que.
Rapaz, essa percepção, viu?
De dizer que Toninho dormiu ou não trabalhou, tá trabalhando agora nos corredores, durante os 4 anos que ele foi prefeito. Eu acredito que Toninho, na sua gestão, como prefeito, ele foi o maior injustiçado. Toninho tem os trabalhos dele como prefeito. Sendo que o grande problema é que Toninho entrou na prefeitura à sombra de Zé Augusto. E aí não conseguiu, e aí se ele não teve força para se projetar e bater de frente com Zé Augusto, para mostrar que quem geria a prefeitura era ele, foi um outro problema. Mas trabalhos ele fez. Agora, em virtude de, na época de Toninho, a oposição está bem mais articulada durante os seus 4 anos, ele foi entregue às piranhas. Ele foi entregue porque não se tinha o interesse que ele renovasse o seu mandato. E o pior, eu comparo a administração de Toninho e o nome de Toninho durante os 4 anos, principalmente o final do governo dele, ao nome de Mendonça. Mendoncinha tem serviços prestados em Santa Cruz. Mas hoje a Endor se diz que é um nome pesado para qualquer palanque em Santa Cruz. Por quê? Porque o seu próprio grupo não lhe defendeu dos ataques de Zé Augusto quando Zé Augusto batia nele. Então, a grande questão de Toninho é que Toninho foi abandonado como prefeito e não soube se impor quando deveria ter sido feito com sua postura como gestor. mas eu discordo plenamente da questão de que Toninho dormiu mais, que não trabalhou, não. Tem trabalhos, tem serviços prestados pela cidade, fez várias coisas. Agora, o problema é que não soube se relacionar com a imprensa, sua assessoria não soube se mover, ele não soube mostrar o trabalho e, o que é pior, não soube se impor quando deveria. Por isso, sequer teve forças para bater de frente e concorrer na reeleição a qual ele tinha direito.
Agora, Manassés, o fogo interno, ele existe em todo o governo, né? Hoje, no governo de Espelho, tem pessoas que estão lá, no primeiro, no segundo escalão, que não querem que Edson Vieira tenha sucesso. Como teve com o Toninho, como teve com o Zé Augusto, como vai ter com o próximo prefeito. Agora, você tem que se impor, você tem que ter pulso. E Toninho, além do fogo interno ser muito grande, acho maior do que em outros casos, ele também foi muito inerte, muito passivo durante os 4 anos. Ele deixou o fogo tomar conta. Então, acho que a parcela de culpa dele é muito grande nesse caso, pela omissão, pela passividade que ele teve nos 4 anos. Ele via o incêndio vindo para cima dele e ficava sentado, cheio de balde d'água do lado, né? Não jogava água para apagar o fogo. O porquê, só ele vai saber explicar um dia.
Mas a grande questão, Emanuel, são os conchavos que são feitos para que alguém seja eleito prefeito ou deputado, o que for, principalmente prefeito. Zé Augusto vinha de 8 anos de mandatos, 2 mandatos seguidos, bem, digamos, bem avaliado no seu primeiro mandato, no segundo já vinha com desgaste, mas mesmo assim,
Toninho fez o sucessor.
Toninho vem e faz o sucessor. E aí é onde está a frase: quem fez o sucessor foi Zé Augusto. Esse vai ser o grande desafio. Por exemplo, digamos que Edson Vieira consiga uma reeleição daqui a 3 anos, estou só supondo, estou dizendo que vai acontecer, mas supondo que Edson consiga a reeleição, o grande desafio do prefeito que suceder Edson, se por acaso ele conseguir fazer seu sucessor, é justamente não ficar a frase: quem fez o sucessor foi Edson, porque essa sombra do prefeito que vem de 2 mandatos e que o seu aliado chega lá, pode destruir a administração, porque muitas vezes o prefeito que sucede ele fica sem força de mudar secretário, de mudar grupo, e aí ele entra, mas entra muitas vezes sem a força de gestão que ele necessitaria, e aí entra o problema. E por que não toma pulso? Aí você tem que ver o período eleitoral, os conchavos que foram firmados antes de ele assumir a cadeira de prefeito. São esses conchavos, Emanuel, que muitas vezes invalidam todo um processo durante 4 anos de administração.
Você não acha, Manassés, que caberia ao Toninho ter tido o pulso necessário para resolver isso, não?
Caberia. Mas já imaginou se, durante os 4 anos que ele foi prefeito em Lima, alguém que esteve junto de Toninho, junto de Zé Augusto, e todo mundo ali no período eleitoral que fez Toninho prefeito em 2008, abrisse a boca e dissesse tudo o que aconteceu para que Toninho fosse prefeito, você acha que ele teria força de continuar se impondo? É aí onde eu duvido.
Nós conversamos com o Toninho do Pará também antes da entrevista em off, né? Não estávamos gravando, e algumas perguntas foram feitas em relação ao governo. Por exemplo, o Vitor Paiva, que foi um dos locutores de campanha do Toninho do Pará e agora foi locutor de campanha de Edson Vieira, perguntou a ele se ele se arrependia de alguma coisa de ter feito ou deixado de fazer durante o governo. E ele disse que se arrependia de ter dado muita liberdade a pessoas dentro da prefeitura, e disse que esse foi um dos pontos falhos dele, que ele admitia que teve falha, que poderia ter, se pudesse voltar no tempo, teria feito diferente. Não disse a que ou a quem estaria se referindo, mas foi uma das afirmações de Toninho.
Existiam muitas pessoas no primeiro escalão, no segundo escalão, em pontos estratégicos do governo Toninho do Pará, que não eram pessoas de Toninho, não eram pessoas que tinham interesse no sucesso político do Toninho do Pará, né? E isso aí acabou inviabilizando, né, alguns setores do governo. Há casos e mais casos em que se comenta nos bastidores de projetos que chegaram atrasados em Brasília, que perdeu prazo, que faltava um ou outro documento, uma ou outra certidão, né? E que por isso Toninho perdeu, né, várias e várias ações que poderiam ser implantadas na sua gestão, né? Esse fogo amigo dentro do governo, essas pessoas que Toninho diz que deu liberdade demais e não corresponderam, todas elas trabalhavam contra o governo Toninho do Pará. Aí é nisso que eu falo, Manassés, de que faltou a Toninho pulso para se impor, para dizer: não, olha, fulano foi muito importante na minha eleição, contribuiu muito para minha eleição, mas a caneta hoje é minha, né? E o governo é dessa forma. João Paulo no Recife com o João da Costa, aconteceu um fato semelhante. João da Costa se impôs, né? Teve aí um prejuízo eleitoral gigantesco, porque o PT tirou ele da disputa, né? O PT arrastou ele para fora da disputa, mas ele se impôs, fez a gestão como ele achava que deveria fazer. Tinha o João Paulo, que foi quem o elegeu, né? Mas nem em nenhum momento ele foi lá e baixou a cabeça, fez o seu governo, bom ou ruim, né? Vai ficar marcado, foi o governo de João da Costa. O de Toninho, bom ou ruim, vai sempre ter aquela história: ah, não, mas na educação quem mandava era Socorro, não sei aonde Zé Augusto tinha um outro secretário, não sei aonde Toninho não tinha influência. E nunca vai ter aquela marca do governo Toninho do Pará.
Por exemplo, ele chega nesse momento e ele é incapaz de dar o nome, né? Mas todo mundo sabe que ele teve que engolir o próprio Zé Augusto como um secretário de Indústria e Comércio, não foi?
Pois é.
Então tinha muitas pessoas de Zé Augusto dentro do governo.
Mesmo ele traçando um compromisso com as entidades.
É, mas já no seu segundo período do governo, no segundo tempo do governo, é o atual vice-prefeito, secretário de Educação, que uma influência descomunal dentro do governo de Toninho. Ele tinha uma influência extraordinária sobre a figura política de Toninho. Todo mundo sabe disso.
E administrativa também, né?
E administrativa também.
Mas tinha um poder muito,
né,
grande.
E para completar, tinha um vice que, né, nem lá, nem lô, nem carne, nem peixe, né? Então, Toninho, ele tem que reclamar dele mesmo, da sua falta de pulso, da sua falta de postura, de dar seu governo à cara dele. E essa tentativa de volta de Toninho à Assembleia começa a aparecer o seguinte: como Toninho já foi deputado estadual, que é o perfil dele, a característica dele, seria mais uma característica de legislativo do que de executivo. Ele provou que, como executivo, ele não sabia gerenciar. Por quê? Você pode ter toda a competência do mundo, você tem que ter pulso, você tem que dar a sua cara ao produto que você assina, né? Uma empresa, qualquer coisa, alguém tem que assinar. Toninho foi incapaz de assinar o seu governo. Culpar os outros nessa altura, ou no período, substitui. O Nelima vai manter aqui um quadro de comunicadores que não atende ao que a emissora quer. Não, pode tirar. Não, foi muito bom, muito obrigado, mas não está dentro do nosso projeto, do nosso perfil. Então, por que que não? Por que que na vida política não acontece isso?
A Raiz sempre ensinou: nunca coloque uma pessoa que você não possa demiti-lo. Né, Toninho? Tinha pessoas que ele nem sequer colocaram por ele, ou então se autocolocaram, como esse caso do Zé Augusto, né? E isso aí acabou de o quê? De 10, 12 secretários, mais da metade não foi Toninho quem colocou.
E o interessante, desculpa, Manel, é que tem pessoas que eram do núcleo de Zé, que permaneceram ao final e que agora ainda continuam no governo Toninho do Pará, ou do governo Edson Vieira.
Edson tem um nome hoje que ele colocou ainda que não pode mais tirar, que é o vice-prefeito Dimas Dantas.
É verdade.
É o tipo de secretário que você coloca na função, depois para tirar é complicado. Mas é um caso. Uhum. Dimas tinha, aliás, Toninho tinha 6 casos, no mínimo,
tinha
de secretários que ele não conseguia tirar.
Do secretário executivo de fato e o secretário adjunto.
É, ele chegou a criar, Toninho chegou a criar aquela função.
Chocava um com o outro.
De um para fiscalizar o outro.
É justamente.
Né? Que aquilo foi uma coisa.
É interessante
absurda.
Que o que ele botou para fiscalizar, em alguns casos, tornou-se secretário e ainda hoje continuam dentro do governo, né, Silveira? Então, que se você tirar uma radiografia da administração pública municipal, da estrutura da prefeitura, é como se algumas artérias que correm no corpo da prefeitura, elas só algumas pessoas conhecem esses segredos para permanecerem tão importante na circulação da administração pública, porque sair de Zé Augusto, então se manter no de Edson é algo, né, espetacular. Essa pessoa deveria ser um super secretário, tem um salário altíssimo, porque é um segredo muito, muito grande esse segredo.
11:37, intervalo. Na volta, a gente fala sobre o crescimento político do deputado estadual Diogo Moraes, depois do intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Vamos ouvir uma matéria que fala sobre o crescimento, uma leitura que eu fiz, na verdade, hoje no blog, sobre o crescimento de Diogo Moraes, que deve despontar para duplicar os votos e a sua força política a partir de agora, de 2014. Vamos ouvir.
Blog do Ney Lima, Diogo Moraes deve dobrar potencial de votos em 2014. O deputado estadual Diogo Moraes, do PSB, que foi eleito com 36.246 votos em 2010, deve dobrar seu potencial de votos na próxima eleição de 2014. Os fatores vão desde o próprio crescimento político com as atividades parlamentares até as cidades deixadas por Edson Vieira, do PSDB, que renunciou ao mandato de deputado estadual para ser prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, transferindo os votos de seu grupo político para o socialista. Outro fator que contribuiu para o crescimento do potencial político de Diogo é a constante articulação política desempenhada em seu gabinete. Durante a visita da equipe do blog do Ney Lima ao gabinete do deputado, nesta terça-feira, 4 de setembro, Diogo foi visto em reuniões com duas lideranças políticas de cidades distintas. O presidente da Câmara de Brejo da Madre de Deus, Hilário Paulo, do PSDC, e o futuro candidato a prefeito de Santa Maria do Cambucá, Mário Filho. Ambos confirmaram apoio a Diogo Moraes para a próxima eleição. Diogo já tem confirmado apoio de grupos políticos nas cidades de Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, Frei Miguelinho, Vertentes, Taquaritinga do Norte, Toretama, Jataúba, Brejo da Madre de Deus, Porção, São Bento do Una, São Joaquim do Monte e Barra de Guabiraba. Candidatura a deputado federal está descartada. Mesmo com o crescimento político, a possibilidade de Diogo Moraes ser candidato a deputado federal é descartada pelo próprio deputado. Segundo ele, não existe acomodação política nessa esfera para 2014 e os acordos e compromissos firmados com suas bases precisam ser mantidos. As lideranças de todas as cidades já estão com compromisso firmado para 2014, com seus deputados federais já definidos, afirmou Diogo.
Aí a situação política do deputado Diogo Moraes, e só para complementar aqui as informações, entre essas cidades que eu listei aqui, boa parte delas o Diogo tem o apoio de prefeito, né? É o caso, por exemplo, da cidade de Vertentes, Taquaritinga do Norte, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Porção e acho que São Joaquim do Monte. Ele também conseguiu apoio do prefeito da cidade. São várias cidades, quando não tem da oposição, ele tem exatamente da figura do prefeito e do seu grupo político, que pode fazer com que eu acredite que ele tenha aí uma ampliação muito grande do número de votos em 2014, Emanuel.
O Diogo obteve nas últimas eleições em torno de 36 mil votos, né, que garantiu a ele o mandato, seu primeiro mandato. E de lá para cá ele vem se articulando muito, vem obtendo apoios. Em 2010 teve aquela disputa dividida, né, entre ele e o Cecílio Galvão pelo grupo Taboquinha, né, acabou mudando de ala política e herdou aí todos os votos do grupo Boca Preta.
Só, né, aqui em Santa Cruz ele tende a dobrar o número de votos,
só
ou mais?
Ele tende ele teve 9 mil nas últimas eleições, né? Há quem aposte hoje que ele vai ter em torno de 18 mil votos, então realmente seria o dobro do que ele obteve. E ele vem se articulando muito bem. E durante muito tempo eu imaginava que essa articulação do Diogo e esse trabalho que ele vinha fazendo era de olho em uma cadeira na Câmara dos Deputados em Brasília. Né? Por várias vezes eu queria dizer que, na minha opinião, o Diogo iria disputar um mandato federal. Né? Mas ele dizia que não era o momento, que não era a hora, e que a meta dele era chegar na Alep para o seu segundo mandato com uma grande base eleitoral. Né, para disputar um cargo na mesa diretora, um cargo maior, para ter mais prestígio, para ter mais força política. Nunca me convenceu não, mas hoje está comprovado que realmente o Diogo trabalhou com essa meta. Candidatura federal descartada, até porque se fosse o caso, ele já estaria tendo que articular esses apoios, teria que estar fechando as cidades. Hoje a gente vê que realmente ele trabalhou e muito para aumentar o seu capital eleitoral, né, de olho aí na mesa diretora, num grande espaço na mesa diretora e para chegar lá com mais força. Talvez ele é muito jovem ainda, tem um longo caminho pela frente, Né? O grupo político trabalha para uma reeleição do Edson Vieira, então acho que deve estar olhando Brasília um pouco mais distante, ou a prefeitura na sucessão do Edson Vieira. Né? Um dos dois caminhos que o Diogo traça. Agora, para o ano que vem, né, ele vai ter aí. Ele trabalha em torno de 60 mil votos. Há quem diga que possa chegar até a 80. Os mais otimistas acham que ele pode chegar a 80 e ficaria naquele top 10 dos principais deputados do estado, para ser realmente uma força política inquestionável na região. Né, essa é a meta do Diogo Moraes, que, embora aqui na cidade ele esteja um pouco ausente, sumido, né, até quem cobra a presença do Diogo aqui na cidade, né, eu já comecei a ver alguns questionamentos, mas fora de Santa Cruz ele vem trabalhando 24 horas por dia para conseguir esse objetivo. Né, resta saber como é que ele vai conciliar, né, tantas cidades, né, você citou aí em torno de 10 cidades na sua matéria, como é que ele vai conciliar e atender, todas essas cidades com, de forma satisfatória, né, de forma realmente satisfatória. Aqui na região ele praticamente fechou tudo, só Brejo, né, que acabou tendo aquela questão da prefeitura, ele estava de um lado, mudou de lado, acabou sendo derrotado, mas ficou com apoio de toda a oposição do Brejo. Então, para o Diogo, onde ele não é oposição, ele é situação. Meia cidade, em todo canto aqui na região, ele tem ao favor dele. Isso vai contar muito no seu projeto de reeleição.
E Lara, inclusive, esteve lá no gabinete do Diogo, na terça-feira. Nós trouxemos aqui na entrevista, se vocês lembram, um prefeiturável lá da cidade de Santa Maria do Cambucá. E esse fluxo de lideranças, de cidades...
Romaria, não é? É uma Romaria
tem
do gabinete do Diogo.
Muito constante. A tendência é que ele realmente preserve esses apoios nas cidades, até porque ele está sendo procurado para isso agora. O próprio Hilário reafirma o apoio à candidatura do ano que vem, 2014. Marcondes.
O Diogo, pela reunião que essa semana todo mundo tomou conhecimento, ele convocou, né, a sua assessoria de comunicação, e no Facebook veiculava a imagem dos comunicadores dizendo que vem muita novidade por aí. Então a gente percebe que Diogo chegou a hora dele divulgar tudo que anda fazendo e mostrar a realidade dele. E a realidade de Diogo é que Diogo vem alimentando a sua reeleição de uma forma contundente, mostrando a viabilidade e a perspectiva de votos que ele vai ter. Ele quer mostrar essa força toda, descarta definitivamente a questão de federal, e a Imânia foi feliz em todo o resumo que fez em relação aos planejamentos de Diogo Moraes. Diogo, inclusive, se prepara para uma possível crise, caso a história da KMC chegue a seu nome, por exemplo. Então, Diogo tá preparando aí uma grande campanha para mostrar o seu crescimento. Ele faz muito bem, eu vou dizer por quê. Diogo, ele tem gordura para queimar politicamente. Diogo tem idade, né, para ir para a reeleição. Diogo tem idade para disputar uma eleição para federal. Diogo tem idade ainda para disputar uma prefeitura de Santa Cruz. E ele deve realmente trabalhar com esses passos corretos. Ser deputado federal agora só para ser eleito e politicamente dar um salto é uma coisa muito complicada. Ele faz muito bem, porque aqui em Pernambuco existe alguns políticos de futuro também que têm o maior cuidado nesse sentido. Silvio Costa Filho, por exemplo, é o tipo de político que só dá o passo na medida certa, né? O Bruno Araújo fica ainda administrando uma situação, é um cara que tem muito voto, mas eles ficam, eles não alçam um voo mais alto por alçar. E Diogo vem aí caminhando e planejando seu futuro político, porque a idade, ela pesa para todo mundo, mas ela também pesa sobretudo para a política, quando o sujeito já tem uma certa experiência. E Diogo já foi prefeito de Santa Cruz não sei quantas vezes, né? Já foi deputado 5 vezes. Ah, não, foi pra prefeito, não, vai pra deputado. Tem um desgaste. E Diogo não, Diogo tem um quadro em branco onde ele vai escrever a história política dele.
É possível que a trajetória de Diogo possa ser mais ampla do que a do próprio Oséias Moraes, gente.
Com certeza, porque basta ele dar o passo certo, no caminho certo, no momento certo. Ele é novo, Diogo é um cara. Diogo, quando for daqui a 20 anos, nós, outras pessoas, ainda estarão discutindo questões políticas de Diogo, se ele realmente percorreu o caminho que tem que percorrer, da forma que tem que fazer. Então, está no caminho certo o Diogo Moraes, é um cara novo e carismático, viu? O Diogo é carismático, por onde chega ele chama essa atenção. Espero que ele não perca, né, tudo isso no caminho.
O Azeste tem um pouco de idade a mais do que o Diogo na época, né? Diferença pequena, mas um pouco de idade a mais. Mas o que abortou o Azeste foi aquela questão dos precatórios. Acabou abortando a carreira
política. Tinha um planejamento para federal na época.
Naquele, né? Ele chegou a registrar a candidatura federal em 98. Teve 90 e poucos votos. Acho que só a família acabou votando ali. Mas ele tem um projeto político que acabou sendo abortado em consequência dos precatórios. De ouro tem um caminho livre. Essa questão da KMC, eu não sei até que ponto isso vai atingir ou não o Diogo Moraes.
Tem que esperar o resultado.
Pelo que a gente vê, é muito mais conversa do que ação essa história. A gente percebe que a coisa não está. O tiro não tá sendo no alvo como o Ernesto planejou do Diogo. Então eu acho que ele ainda vai ter aí muito caminho a percorrer. Resta ter habilidade política para isso.
Vai lá, Sérgio.
Para um bom político e um político de sucesso, ele tem que ter, somar algumas coisas, mas entre elas as mais importantes é oportunidade e poder de decisão. Diogo soube unir isso desde a sua eleição para deputado. Ou seja, Diogo entra numa disputa, ele entrou em 2010, uma disputa dificílima, bateu de frente com a maior liderança na época, e ainda é do grupo Tabocinha, José Augusto. José Augusto ia para uma eleição para deputado federal, lançou um candidato dele aqui em Santa Cruz e disse: eu não apoio o Diogo. E Diogo, mesmo assim, enfrentou toda a estrutura do maior líder do seu grupo contra ele. Venceu a eleição. Mas Diogo não precisava apenas vencer uma eleição sendo eleito. Diogo precisava também crescer como liderança e politicamente. Ele tinha que criar corpo. E o que foi que Diogo fez? Migrou de grupo político. Para mim foi a maior cartada que Diogo deu. E por isso que ele vai alargar tanto o seu coeficiente eleitoral. Por quê? Porque Diogo vai para o palanque da oposição, correndo o risco de ser execrado em sua própria cidade, porque ele havia acabado de ser eleito pelo grupo de situação, muitos votos que teve, vai para o grupo de Edson Vieira. Edson ganha a eleição, ele emplaca aquela marquinha de pé quente, o pé quente para onde eu vou ganha, vence a eleição, Edson Vieira vence, e aí, consequentemente, Diogo acaba herdando boa parte, ou por que não dizer a grande maioria dos votos que Edson teve para deputado estadual. Por isso que, em se tratando de Diogo Moraes, você tem que, nesse momento, saber que Diogo está vivendo um momento muito bom. Oportunidade e poder de decisão. Evidentemente que cresceu por demais politicamente com essas decisões. E vai, em 2014, para uma reeleição com muita força. Por quê? O Hilário, em Brejo, apoiava quem? Edson Vieira. Hoje, esse grupo inteiro apoia quem? Diogo Moraes. Diogo é o candidato de Edson Vieira em Santa Cruz. Então, é evidentemente que as decisões que Diogo tomou nesses últimos 2 anos definiram muito bem e deu uma expectativa politicamente para Diogo sem precedentes quando ele entrou para deputado estadual. Eu não sei se Diogo imaginava que hoje estivesse com todas as bases que está tão solidificadas, tendo Santa Cruz como o seu principal reduto e com um prefeito eleito a quem ele apoiou e é seu aliado, sem dúvida.
Claro que existia um planejamento, né? Isso não foi assim, atirando. Então acredito que sim, acredito que ele planejou e ele está executando realmente com sucesso.
11:59, agradecendo aqui aos nossos debatedores. Amanhã, sexta-feira, vamos ter aqui o debate entre vereadores. Vou revelar ainda durante o dia quais serão os vereadores que estarão aqui. Segunda-feira, o deputado Diogo Moraes vai estar aqui na Rádio Polo. Às 11:00, no Rádio Debate, ele participa do nosso debate, junto com toda a equipe. Agradecendo a todos, obrigado Manassés, obrigado Marcondes, obrigado Emanuel. A gente volta amanhã. Você fica agora com Luiz Carlos Roger e o programa O Povo no Rádio.